Esta manhã estamos aqui a passar em revista as conclusões do relatório da Comissão Técnica que analisou os incêndios de outubro e agora, Miguel, vamos ter a oportunidade de falar com o Presidente da Comissão Técnica Independente.
Sim, o documento foi entregue ontem no Parlamento, refere muitos pontos importantes e preocupantes. Numa análise à resposta dada a um incêndio extremamente violento, não há memória escrita de algo semelhante, mas o certo é que a resposta das autoridades falhou em vários momentos e em vários planos, segundo que consta deste relatório. Em direto temos o professor João Guerreiro, a quem saúde. Bom dia, obrigado por estar na manhã da Renascença.
Bom dia.
Tendo em conta as conclusões que surgem no documento, pedia-lhe que nos apontasse aqui duas ou três ordens de falhas que terão contribuído para as consequências dramáticas dos incêndios de outubro.
Não, o que está expresso no relatório são justamente algumas, dada a dimensão do fenómeno, algumas falhas que aconteceram, designadamente em termos de aviso, de intervenção da Proteção Civil e também de análise, alguma análise que falhou tentando antecipar aquilo que poderia ser a dimensão do fenómeno. Nós não temos esse hábito, nós normalmente não temos o hábito de incorporar conhecimento e de associar conhecimento à análise destas realidades e, portanto, isso é uma falha que também se verificou em outubro, mas que tem que ser superada, tem que ser comatada com a utilização cada vez mais intensa de instrumentos de previsão e de modalidades de previsão e de antecipação que têm que estar à disposição da Autoridade Nacional de Proteção Civil e dos restantes agentes da Proteção Civil, no sentido de se precaverem com informações e com medidas, tentando saber em cada momento o que é que devem fazer e sobretudo, o que é que devem informar às populações para que as populações também se possam defender, autodefender e terem atuações que possam minimizar aquilo que podem ser os impactos destes grandes incêndios severos que provavelmente cada vez mais, com mais frequência, vão atingir sobretudo os países da área do Mediterrâneo, enfim, Portugal também.
Mas, ou seja, corrija-me se avançar aqui por algum caminho que seja mais incorreto, conclui-se no relatório que as previsões, nomeadamente meteorológicas, não foram devidamente tidas em conta naquilo que seria a preparação dos meios para esse fim de semana fatídico. E também se conclui que depois a resposta, nomeadamente ao nível do comando operacional, não terá sido a mais correta, nomeadamente dando prioridade àquilo que seria a proteção de pessoas e bens, é isso?
Não, o segundo aspecto que diz, julgo que não. O primeiro, sim. O primeiro, houve indicações da parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e depois também da Autoridade Nacional, eventualmente com um detalhe que deve ter aliviado a capacidade de prevenção, que foi uma informação dizendo que haveria chuva no dia 16, depois a chuva atrasou-se e acabou por só aparecer na passagem do dia 16 para o dia 17. E portanto, houve iniciativas tomadas até por pastores e agricultores, no sentido de queimar restos de vegetação nos seus terrenos, que, enfim, fizeram isso porque estava anunciado o tal período de chuva. O que é certo é que antes do período de chuva aconteceu aquilo que aconteceu, e, portanto, temperaturas muito elevadas, seca muito elevado, e tivemos também a passagem de um furacão, o furacão Ofélia, pelas bordas do litoral português, que contribuiu também para que essas condições fossem criadas.
Certo, mas isso foi o conjunto de circunstâncias que concorreram para os grandes incêndios. Mas uma vez instalados os incêndios, há algum reparo que deva ser feito à forma como o ataque foi efetuado por parte do Comando Operacional?
Estes incêndios são resolvidos nos primeiros minutos e, portanto, se não houve o número de ignições foi muito elevado. A atuação inicial foi possível, mas não foi suficiente para colmatar nos momentos iniciais, para fechar, terminar, para extinguir nos momentos iniciais os incêndios. E a partir dessa altura, dada a dimensão, não havia meios possíveis para acudir a todos os pontos em que havia ignições e em que havia fogos declarados.
Nem para salvar estas pessoas que morreram, pergunto.
Não, o problema das pessoas que morreram dada a dimensão não foi um caso como Petrógão, em que enfim, estavam concentradas, estavam em fugas, foram vítimas mortais que não tiveram informação, provavelmente não tiveram informação suficiente sobre aquilo que deviam fazer e deslocaram-se para proteger bens, para proteger animais, para proteger as suas propriedades enfim, nesse movimento acabaram por ser vítimas do próprio incêndio.
Gostava de lhe perguntar sobre os... No documento são referidos 48 mortos, os números conhecidos apontavam para 46. Porquê que o número foi revisto?
Não, nós fizemos o levantamento e portanto, o nosso número é 48. Enfim, não provavelmente é capaz de haver... julgo que há dois mortos indiretos, talvez, provavelmente, a dúvida é essa, não é? Dois mortos indiretos relativamente às circunstâncias em que aconteceram, mas o número existente é 48. Não, não...
Eu pedia-lhe só que recuperasse o raciocínio anterior para concluir se era ou não inevitável a morte destas pessoas.
Não, nunca é inevitável, não é? Mesmo em Petrógão também nunca foi, não é inevitável. A dúvida que paira, quer dizer, nós não podemos dizer exatamente se as condições de ataque tivessem sido outras que se pudesse salvar essas pessoas, não. É uma especulação que podemos fazer e que, enfim, e que achamos que é possível fazer, mas não é possível dizer exatamente que as pessoas seriam salvas. Quer dizer, as nossas recomendações vão no sentido de reforçar no futuro, não só a primeira intervenção, que é fundamental para tentar extinguir os incêndios logo à nascença, mas também a informação às pessoas, é fundamental isso, a informação a todas as pessoas, para que as pessoas saibam o que é que devam fazer nestes casos. Não é?
E conclui-se, penso eu, que da leitura do relatório isso surge claro, que um dos erros consistiu justamente na retração dos meios aéreos dias antes destes incêndios de outubro.
Pois, o que se passa é que julgo que o governo atualmente já anulou essa divisão muito administrativa entre fases mais críticas e menos críticas.
A questão das épocas dos incêndios, não é?
É, das épocas dos incêndios, o que está ultrapassado, mas estamos a falar em outubro, e outubro, portanto, um conjunto de medidas que, entretanto, foram adotadas, não estavam em prática, nem estavam tão pouco decididas pelo governo. E, portanto, estávamos do dia 1 ao dia 15 de outubro, é justamente um período em que, normalmente, todos os anos isso acontece, são descontinuados os meios, são libertados alguns meios, porque se pensa que o perigo de incêndios vai diminuindo ao longo desse período. E, portanto, estávamos nessa situação em que, a partir de até 1 de outubro, os meios estavam disponíveis, eram meios suficientes e eram, digamos, em número elevado. A partir de 1 de número, de acordo com aquilo que eram as normas então adotadas, houve uma descontinuação de meios.
Sim.
Portanto, chegámos a 15 de outubro realmente com uma situação que não era aquela que estava, que tínhamos durante os meses de agosto e setembro.
Deixe-me só fazer-lhe ainda uma última questão que tem a ver com o atual processo de limpeza de matos. A dado passo, o relatório aponta também vários reparos a esta legislação e à comunicação destas medidas. Que problemas são esses que foram identificados?
Bom, sobre essas medidas há dois aspectos que eu gostaria de sublinhar. O relatório... Porventura, nessa parte que refere, sublinha bem uma das medidas, mas há uma outra que é importante também dizer. Julgo que há um movimento que foi gerado pela aplicação dessas medidas em todo o país, que inclui proprietários privados, inclui câmaras municipais, juntas de freguesia, que é um movimento fundamental. É um movimento no sentido de tornar claro a necessidade de fazer essas limpezas. Repare que essas limpezas, essas modalidades de prevenção, no fim ao cabo, de prevenção estrutural, estão decididas há mais de 10 anos e, portanto, tem havido, de certa maneira, um laxismo no que respeita à adoção dessas...
Mas a limpeza a existir teria feito diferença significativa, por exemplo, nos fogos de outubro?
Toda a gente terá dúvidas. Isso é um cenário que nós podemos especular dizendo que sim, que não, 80%, 50%, mas provavelmente teria dificultado mais, mas não teria impedido a extensão que teve, não é? A segunda questão ainda, já agora pegando na sua pergunta, a segunda questão que gerou o comentário no relatório da Comissão Técnica Independente, sobretudo a parte da componente silvícola, é que provavelmente haveria critérios técnicos mais diversificados, ou deveria haver critérios técnicos mais diversificados em função do coberto vegetal, em função das espécies florestais. As distâncias poderiam ser umas para eucalipto e para pinha bravo e outras para carvalho, e portanto há questões de ordem técnica na elaboração das medidas que poderiam ter sido mais apuradas, não é? Mas eu sublinho que há um movimento enorme no país no respeito a este tipo de questões que me parece fundamental e que me parece básico que toda a gente entenda a limpeza e portanto a limpeza das áreas florestais em redor das povoações, em redor das indústrias, em redor das casas, como um aspecto fundamental da prevenção contra incêndios.
Professor João Guerreiro, o nosso tempo já foi ultrapassado em muito. Diga-me o seguinte, temos alguma garantia de que isto não volta a acontecer?
O fogo é uma característica da floresta mediterrânica e, portanto, nunca haverá floresta sem fogo nos nossos territórios, nas nossas latitudes. Isso é, digamos, uma regra que nós temos bem presente. Agora, o que se tem estado a fazer, e repare, praticamente nos últimos anos, o investimento tem sido praticamente no combate, são carros, são bombeiros, são aviões, enfim, é um enorme investimento que a administração tem feito no combate e neste momento estamos a orientar, e muito bem, estamos a orientar esse investimento para a prevenção, para tentar equilibrar, no fim ao cabo, aquilo que não fizemos durante uma série de anos. Uhum. Portanto, nós não podemos dizer que estes acontecimentos não voltam a acontecer, antes pelo contrário, sabemos que a severidade destes incêndios provavelmente se vai manter e até se pode agravar, mas estamos nessa linha e, portanto, eu acho que estão criadas as condições para que todos nós, enfim, o governo tem o seu papel, mas as autarquias têm o seu papel, as populações têm o seu papel, toda a gente, toda a comunidade terá o seu papel no sentido de preservar um bem que é a floresta, que é fundamental para as nossas sociedades.
Obrigada, professor João Guerreiro, por ter estado aqui connosco esta manhã. Estamos a passar em revista as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios de outubro.